paraíso do ciclismo, descoberto pelos ciclistas profissionais e amadores do mundo afora. Girona é um oásis para quem pedala tanto na estrada, quanto nas montanhas e agora no gravel. No episódio dessa semana, essa cidade catalã é o tema principal e também o pano de fundo para três excelentes histórias. A primeira delas é sobre como o advogado carioca Fábio Leonel fez uma transformação na sua vida e hoje vive e pedala em Girona. Tem também uma conversa em espanhol, mas bem facinha de entender, com o israelense Ram Margalió, cofundador da equipe Israel Startup Nation. Ele escolheu a cidade de Girona como base para a equipe e conta por que tantos profissionais vão parar lá. Completa o programa o diletante Marcel Vieira, que conta as aventuras de um pedal divertidíssimo pelas estradas da Catalunha. O Gregário Cycling Girona começa agora, com um papo com o Fábio Leonel. Fábio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente.
Agradeço muito o convite. Participar desse fórum aqui é algo muito honroso para mim e falar de Girona também é um grande prazer.
Ô Fábio, como é que um carioca percorreu essa estrada e foi parar em Girona, cara? Eu acho que essa é a primeira pergunta que eu posso te fazer. Como é que você foi parar por aí?
Eu vou tentar fazer uma história muito longa, o mais curto possível. Eu comecei tarde no ciclismo. Eu andava de bicicleta quando era criança, depois nunca mais andei de bicicleta. Eu fazia outros esportes que eu fazia mais depois que eu realmente estava trabalhando já no mundo profissional como advogado, era jogar tênis. E aconteceu que, quando eu tinha 40 para 41 anos, ou 41, de 2010 para 2011, eu tive um evento que eu não esperava, que foi... Eu tive que fazer uma cirurgia do coração, tive que fazer pontes, uma cirurgia de revascularização, muito precoce, tive que abrir o peito, etc. e tal. Foi uma cirurgia bastante, bastante pesada para mim, tanto pelo lado físico como pelo lado mental e emocional. E me fez repensar várias coisas da minha vida, de como eu estava levando. Era um dia de comecei um escritório de advocacia muito pequeno no Rio de Janeiro, com mais dois amigos, dois sócios, que 20 anos depois era um escritório com mais de 100 advogados, presença em São Paulo, Rio, depois abrimos em Brasília. E então percorri essa construção da carreira profissional como advogado durante esses 20 e poucos anos, e foi muito estressante também na maneira como eu tocava o trabalho. Tive essa intercorrência tão precoce na minha vida. E aí eu já tinha sonho desde criança de vir morar na Europa, isso antes de me estar envolvido com ciclismo. Sempre tive vontade de passar um tempo na Europa, vivendo na Europa. E por função da cirurgia, que começou a repensar a minha vida, de que eu tinha que aproveitar um pouco mais cedo, também terminei um relacionamento longo e... Antes da cirurgia, eu tinha marcado uma viagem de bicicleta. Eu fiz a cirurgia em dezembro, né? Foi de emergência. E eu tinha reservado, já pago, uma viagem de cicloturismo com uma empresa dessas internacionais de cicloturismo pela Europa, pela Toscana. E eu tinha essa ideia, porque eu tinha um primo meu que tinha feito essa viagem, que tinha gostado muito, com um grupo de amigos, mas aquela viagem que você pega uma bicicleta, pedala, com uma cestinha na frente, etc., e pedala até o lugar onde você vai almoçar, onde você vai lanchar, enfim. Depois tem um programa de tarde, uma degustação de vinho, você vai visitar a cidade, enfim. E aí eu tive a cirurgia. E aí a viagem estava marcada para abril, né? Eu ia com a minha namorada e tal, e depois um casal, também amigo, se juntou. E aí todo mundo falava, caramba, você não vai poder fazer mais a viagem. E, pelo contrário, a viagem foi o que me salvou naquele momento. A viagem, eu tinha um objetivo. Eu fiz a cirurgia em dezembro, foi pesadíssimo, passei o Natal no hospital. Eu fui operado no dia 22 de dezembro, passei o Natal. Só fui sair depois acho que na véspera do Réveillon. Eu estava um farrapo humano depois da cirurgia, eu tinha que caminhar, voltar. Aí, em abril, tinha essa viagem. E eu botei na minha cabeça que eu ia ficar bom para fazer essa viagem na Toscana. Enfim, me preparei. Aí também tem uma longa história que eu podia contar sobre essa preparação. Mas, enfim, eu consegui ir na viagem, consegui fazer a viagem. E pedalando na Toscana, eu falei, putz, eu gosto disso, de pedalar, de subir, do desafio de subir, de estar, sabe, de chegar lá no topo, achar que você não vai chegar. E eu fui mordido por essa mosca não morde, né? Enfim. Do ciclismo e voltei para o Brasil já com vontade. E aí eu fui, comprei uma bicicleta, comecei tentando subir a Vista Chinesa, não consegui a primeira vez, parei 3 vezes, quer dizer, nem cheguei lá no final, voltei porque estava morto, e entrei no mundo da bicicleta por aí. Aí veio o negócio do trabalho, comecei a me preparar porque eu queria passar um tempo na Europa, comecei a me preparar para essa viagem e fiquei escolhendo para onde é que eu vou. Eu não conhecia Girona. Mesmo quando eu comecei a ler sobre ciclismo, entrar no mundo do ciclismo, não sabia de Girona. O primeiro contato que eu fui ter foi talvez 2015, 2014, agora não me lembro, lendo o livro do Tyler Hamilton, onde ele contava a história lá do time, né, da US Postal, e que eles viviam ali no sul da França, né, perto de Nice, Monte Carlo, que é um outro hubzinho de ciclismo, e que eles tinham tido que se mudar da França para a Espanha, porque estavam apertando lá o controle de doping na França, estavam apertando, a polícia estava ficando, e aqui na Espanha estava mais tranquilo ainda. Então eles tinham mudado para Girona. Foi a primeira vez que o nome de Girona veio na minha, assim, no meu conhecimento. E olha que eu estudo geografia, eu sempre gostei muito de geografia, adoro viagem, adoro Europa, mas eu não conhecia que existia uma cidade chamada Girona, em que essa cidade ficava na Espanha, especificamente na Catalunha. Aí depois algumas revistas especializadas tinham artigos falando de Girona, começou a chamar a atenção. Então, agora, quando eu lia Girona, chamava, quando eu vi o nome Girona, já me chamava a atenção. E o meu irmão, na época, junto com a minha cunhada e as minhas sobrinhas, iam passar 2 anos aqui morando em Barcelona, que é aqui perto. Girona, muito perto de Barcelona. Eu resolvi passar o Natal aqui com meu irmão em Barcelona e tirei um dia para visitar Girona, para ver se eu gostava. Quando eu cheguei em Girona, peguei o trem, não, na verdade, vim de carro. E cheguei em Girona e me apaixonei pela cidade. Só para dar um outro linkzinho com Girona, que aconteceu. Quando eu estava no Rio pedalando, que tinha alguns cafés começando a abrir, negócio de café de ciclismo, né? Café é muito ligado com ciclismo. Eu estava num café desses no Rio de Janeiro, ficava pensando, poxa, uma coisa que eu gostaria de abrir um dia, talvez, era um café ciclista com tema de ciclismo, etc. e tal. Passava essa ilusão pela minha cabeça. E aí me falaram, pô, tem muito legais, uns cafés muito legais na Europa, tem esse aqui que fica em Girona, Girona já me chamou a atenção, né? Que chama La Fábrica. Pô, você pode seguir ele no Instagram. Eu passei a seguir o La Fábrica no Instagram. E sempre via assim, fotos de ciclistas aqui, achava, pô, café bacana, La Fábrica. E no Instagram do La Fábrica, mais ou menos na época que eu estava me programando para vir passar o Natal com meu irmão, eu li que estavam abrindo essa nova loja ligada ao La Fábrica, que era uma loja de ciclismo, chamada Service Course. E o Service Course começaram a postar as fotos assim, pintando, montando a loja, e vai ser uma loja que, para todas as necessidades de quem quiser vir pedalar em Girona, All Your Cycling Needs. E aí, então, quando eu vim passar esse dia, eu visitei o La Fábrica, acabei conhecendo a outra loja deles, que é o Expresso Master, que é mais só para café mesmo. La Fábrica você pode comer, não tem uma cozinha, mas tem sanduíches, torradas, etc. E fui visitar o Service Course. Quando eu cheguei no Service Course, andando pela cidade, etc. e tal, eu falei, putz, é aqui que vai ser. Aqui que vai ser minha base. Aí eu fui no Service Course, que tem o Christian Meyer, que era o dono, estava lá. Eles estavam montando a loja, ainda estava cheirando a tinta. E eu cheguei e comecei a conversar com a pessoa que estava lá. Eu falei, poxa, eu quero vir pedalar aqui. Eu vim para 3 meses. Eu preciso saber negócio de apartamento para alugar e tal, não sei o quê. E eles me deram um suporte inicial. Eu voltei para o Brasil, fiquei vendo tudo por e-mail, conversando com eles por e-mail. E foi assim que eu vim parar em Girona. Na verdade, eu cheguei aqui em Girona. No dia, sei lá, 15 de maio de 2017, sem conhecer ninguém. Eu não conhecia ninguém em Girona. Eu só tinha o meu apartamento alugado e tinha uma bicicleta que eu tinha encomendado com o Christian Meyer na Service Course, que era uma bicicleta norueguesa que eles estavam montando para a frota deles de aluguel, que era uma Farah, uma marca super pequena. Que eu, então, quando estive lá na visita em dezembro, quando eu vi eles montando as primeiras e conversando com o Christian Maia, eu decidi criar esse link com a loja de encomendar a bicicleta com ele. A gente montou a bicicleta. Então, quando eu cheguei em Girona, eu tive 2 compromissos: encontrar a pessoa que estava alugando o apartamento para receber as chaves, e no dia seguinte ir na loja, na Service Course, pegar a bicicleta. Eu não conhecia uma rota de ciclismo, não conhecia ninguém que pedalava aqui. Não conhecia nada. E vim por 3 meses. E depois dos 3 meses, Eu, no meu escritório, tinha mais ou menos combinado que era fazer um sabático de 6 meses. Então, eu vim por 3, assim, de segurança, mas possível de renovar por mais 3. E quando eu já estava com 1 mês aqui, eu falei, já comecei a ver para renovar por mais 3. E aí as coisas foram acontecendo. Eu me apaixonei pela cidade, pelo ciclismo, passei a conhecer as pessoas e fui ficando aqui. Aí montei um café, que depois eu expliquei aqui, que infelizmente fechou por causa da pandemia, a gente teve que vender.
É.
Mas foi isso, a história assim para começar.
Agora, Fábio, entre a Girona que você sonhou e a Girona que você viveu no seu primeiro ano.
Foi mais do que eu esperava, porque, óbvio, eu sempre tive a ilusão de morar na Europa. Então, Girona era. Eu estava aqui, eu não conhecia nada de Catalunha, como eu disse, eu não conhecia Girona. Então, todos os primeiros dias que eu passei aqui, as primeiras semanas, eram descobertas diárias. Era tudo uma novidade para mim. Toda descoberta que eu fazia, eu gostava. A Girona, de fato, que eu conheci depois de estar morando aqui, conseguiu surpreender a ilusão que eu tinha antes de Girona, que já era muito alta. Então, existe uma comunidade internacional muito grande também aqui, que facilita, de ciclistas amadores, algumas situações parecidas com a minha, situações de pessoas que são jovens, que vêm da Inglaterra ou dos Estados Unidos, que também são amadores, ou querem treinar, ou querem talvez serem profissionais um dia, que vêm para cá para morar por 6 meses, 7 meses, ou às vezes 1 ano, e depois vão embora, depois voltam. Tem uma população assim que vem, fica e depois vai embora, tem outra que vem, ficam e depois voltam. A cada 6 meses, é bem interessante.
É uma cidade de 100 mil habitantes, que para o padrão europeu tem uma cidade grande, mas extremamente cosmopolita. O que, de quem olha de longe, não faria muito sentido. Que você fala, Barcelona, ok, é uma cidade cosmopolita. Mas Girona é uma cidade pequena, é uma cidade do interior, mas com uma mentalidade, um DNA cosmopolita. Como é que você. Aonde está o link dessa conexão?
Eu vou te dizer o seguinte. Primeiro, acho que essa é uma das grandes belezas de Girona, assim, o fato de que você tem uma cidade pequena com as coisas agradáveis de ter uma cidade pequena. E você não precisa de carro para fazer nada em Girona. Você pode fazer tudo a pé ou nas situações em que você precisa de uma distância um pouquinho maior, com a bicicleta resolve. Ou seja, o carro. Eu até tenho um automóvel aqui. Mas é porque eu gosto de viajar com a bicicleta. Então, se eu vou para a Itália ou para a Espanha mesmo, ou quero ir para o País Basco ou para a França, que já é do outro lado, é perto, mas enfim, já é uma distância maior e quero ficar lá, eu tenho carro. Mas para viver em Girona com a bicicleta pedalando aqui, o carro é totalmente desnecessário. Você faz tudo a pé. Ou, quando precisa, eventualmente você pode ir de bicicleta, mas a maioria das coisas você consegue fazer a pé. Então, esse é o lado bom da cidade pequena. Outro lado bom da cidade pequena, que se combina com o ciclismo, é que você rapidamente pega a bicicleta aqui da porta da minha casa, e eu moro no centro antigo de Girona, o que eles chamam de bairro velho. Em 1, 2 quilômetros, você já está. Não tem trânsito, você não tem que enfrentar trânsito, sinal, a dificuldade para sair, às vezes, de quem mora em Barcelona ou mora numa cidade maior, para poder acessar as rotas de ciclismo. Você não está numa cidade pequenininha que não tem coisa, você está numa cidade pequena, mas que tem todas as mordomias de uma cidade grande. Vários restaurantes aqui como opção. Isso é uma coisa que, por isso que os ciclistas profissionais também se concentram aqui. Tem uma estação de trem de alta velocidade. Isso é um outro aspecto que explica por que muitos profissionais estão aqui. Você consegue pegar um trem aqui dentro da cidade, não um trem que para fora de Girona, para dentro da cidade, que é um trem rápido, um TGV, vamos dizer assim, para pegar o nome do trem francês, mas o TGV também para aqui, mas em 40 minutos você está em Barcelona. Você tem o mesmo trem que você pode pegar aqui em Girona, você pode parar em Paris. Em 5 horas você está em Paris, sem ter que mudar de trem. Você pega o trem em Girona. Girona tem um aeroporto que serve a toda a Costa Brava. Então, tem todo um turismo. E você também tem o aeroporto de Barcelona, que você vai voa para o mundo inteiro em 40 minutos. Então, essa facilidade de você poder sair da sua casa e acessar o mundo Girona também te dá, e dá também aos ciclistas profissionais que precisam se deslocar para as corridas.
Ô Fábio, você falou justamente sobre os profissionais, e você conheceu o Girona pelo livro do Tyler, eu conheci pelo livro do Armstrong. Essa geração foi muito marcante para esse conhecimento de Girona. Hoje a gente tem aí algumas bases de equipe, e como você mesmo disse, mais de 100 ciclistas profissionais que vivem aí, tanto no masculino como no feminino. Como é que essa relação do amador e de pedalar e de ter por perto pessoas que estão, que no dia anterior, no do final de semana, estão na televisão, estão ganhando provas, estão no Tour, estão na Paris-Roubaix, estão nas grandes provas, e que no dia a dia estão ali, tomam um café com vocês, convivem no mesmo ambiente?
Olha, é bem amplo a responder essa tua pergunta. A verdade é que é curioso. Você tem 100 ciclistas profissionais que vivem e treinam em Girona. Existem 3 equipes profissionais, né, do Pro Tour que têm base aqui, o Service Course, né, que eles falam, baseados aqui em Girona ou nos arredores. É a Israel, a Scott e a Education First. Né? Essas 3 equipes têm o seu Service Course aqui, né, ou em Girona ou na província de Girona, aqui nos arredores. Isso faz com que muitos ciclistas também dessas equipes estejam meio concentrados aqui. Mas no dia a dia você não vê, não os vê. Não é que você sai para... Aqui tem muitas rotas de ciclismo em Girona. Não é que você sai e eu encontro com eles, porque eles têm uma rotina muito diferente do ciclista amador. Eles pedalam às vezes em dupla, muitos deles pedalam sozinhos, eles saem de casa, eles pegam na bicicleta e vão rodar... O que eles têm que rodar, 140, 150 quilômetros, e tem tantas estradas aqui em Girona que às vezes você passa por um, quando você está saindo, ele passa por você, ou você encontra com ele numa subida, ele descendo, você subindo, ou então quando você chega e vai para um café, eles também chegam e tal, bota a bicicleta deles ali, mas eles têm lá... Você tem que ver o seguinte, muitos dos ciclistas que moram em Girona são, vamos dizer assim, os ciclistas que, tal como existia no mundo da Fórmula 1, que o brasileiro, quando começava a se destacar e queria e ia para divisões mais avançadas no automobilismo, ou queriam ir pular para a Fórmula 1, tinham que se mudar e vir viver na Europa e correr as coisas na Europa, o ciclismo era, como vocês sabem muito melhor do que eu, um esporte muito mais concentrado na Europa. Depois ele foi se internacionalizando aos poucos e hoje em dia é muito mais internacional. Mas isso não é nem tão longe no passado. Então, os ciclistas que têm as corridas e as provas, que serão todas concentradas na Europa, hoje em dia o calendário realmente expandiu um pouco, mas ainda é praticamente concentrado, se assemelhando um pouco até como era a Fórmula 1, eles moravam aqui, eram os europeus mesmo. Mas quando passou a se internacionalizar e essas pessoas que não são da Europa precisavam estar aqui, eles vêm... Tem que morar em algum lugar, porque quem nasce na Itália, pedala na Itália, ele não vem para aqui, para Girona, ele vai continuar pedalando lá na Toscana, ou no norte, em Milão, ou no sul, enfim, na Sicília. Os espanhóis todos que são profissionais, você não vê muito espanhol morando em Girona, porque estão lá. O Valverde mora lá em Múrcia, enfim, os caras estão nas suas casas. Então, o que vem para Girona são basicamente canadenses, australianos, neozelandeses, americanos, e também o pessoal que mora mais no norte da Europa, noruegueses, às vezes, muitos noruegueses vêm para cá, ou alemães, ou ingleses, porque aqui você pode pedalar o ano inteiro. Essa é uma das outras vantagens de morar em Girona, é que aqui a temperatura é muito boa, chove pouco, e você pode pedalar no inverno inteiro. Só vai trocar de roupa, botar a roupa para frio. Então, os ciclistas que vêm para cá são os ciclistas, aqueles geralmente... de primeiro, segundo, terceiro ano. Óbvio, tem algumas exceções. Eu estou generalizando um pouco para tentar explicar o meu ponto. Mas são aqueles ciclistas que estão muito concentrados ali em fazer, em pedalar, ir para casa, descansar, no dia seguinte pedalar de novo, chegar, tomar o café dele com um pedaço de bolo, conversar ali. Eles geralmente sentam 2, 3, sentam na mesa. E é o que eu te falei, eles ficam muito no mundinho deles. Eles não ficam ali conversando com as pessoas, com os amadores, etc. Eles não estão ali para socializar. Ninguém está aqui para socializar. Esses profissionais não estão aqui para socializar. Eventualmente, quando termina a temporada, e eles estão aqui, muitos têm namorados, às vezes as esposas, você consegue encontrar com eles e conversar. Eles são pessoas muito acessíveis. Você conversa com eles e tal. Mas quando eles estão treinando, você nem... tenta muito interagir com eles. Óbvio, sempre, você acaba encontrando sempre, eles passam a te conhecer, uns são mais abertos, outros mais fechados, você passa a criar uma amizade, umas pessoas que você fala mais. Então, tem alguns ciclistas profissionais que, depois de 3 anos, eu conheço de encontrar, de falar. E você vê situações muito inusitadas. Por exemplo, o Tal, né? Ele ganha o Giro de Itália, sei lá, 2 dias depois ele está chegando aí com a namorada, saltando na estação de trem com a bicicleta dele, a malinha, entendeu? Andando pela rua, vindo Girona, sabe?
E o troféu embaixo do braço.
E para o apartamento dele. É muito curioso isso. Essa semana, acho que foi no domingo, eu desci aqui no Expresso Mafra para tomar um café, estava o Van Aert, né? O Wout Van Aert, tomando um café aqui, mas estava vestido casual, a paisana, com um amigo, tomando um café aqui. Ele está treinando agora aqui, não mora em Girona. Já estava aqui no inverno passado, ele passa uns 2 meses aqui durante o inverno, treinando. Está lá tomando o café dele. Óbvio, para mim, eu reconheço, ó, pô, eu tenho vontade de chegar lá e cumprimentar o cara pela temporada que ele teve, fantástica, depois, inclusive, do acidente que ele teve. Eu já tinha encontrado com ele um ano atrás, numa loja, ele estava comprando gel, essas coisas, barrinha, estava treinando aqui. E estava só eu na loja, eu estava na frente dele, ele estava atrás, assim, para pagar no caixa. Eu virei, olhei e reconheci assim, a cara dele no primeiro momento, falei, conheço você. Aí ele assim, acho que... Aí eu falei, poxa, você, como é que você está? Ele estava voltando da cirurgia na perna. Aí eu consegui puxar uma conversa por aí, a gente conversou um pouco, porque eu estava falando com ele sobre o que eu estava preocupado, como é que tinha sido, né? Tinha sido um drama, aquele negócio dessa cirurgia, depois fez outro, torcendo pela recuperação dele. Então, você tinha um... Estavam aí só os dois na loja, e eu me sentia à vontade. Esse dia ele estava tomando café ali com um amigo dele, pô, eu tinha uma vontade de chegar e cumprimentar ele, mas você acaba se acostumando. Não, não acontece assim, sabe?
Ô, Fábio, falando nisso, qual que é a sua rota preferida? Se você tivesse que receber alguém aí para dar um rolê e marcar um pouco do que é Girona, o que você faria?
É engraçado. Existe o pedal emblemático de todo mundo que chega em Girona, que, vamos dizer, não pode deixar de fazer. Não é o meu favorito, mas eu entendo que ele seja... Não é o meu favorito, porque depois de conhecer todos, não é o pedal que, tipo assim, amanhã quero sair para pedalar, sabe? Não tem, vou nesse. Não é o que eu faria. Mas que o Alves deve conhecer, você sai daqui, você, logo 3 quilômetros, você tem a primeira subida famosa, das famosas subidas de Girona, que chama-se Els Angels. Você sobe Els Angels, é uma subida logo, saindo 3 quilômetros de Girona, você começa a subir, uma subida de 10 quilômetros, não é difícil. Ela tem algumas baixadas, então você não é uma subida que você está constantemente fazendo força, tem uns alívios e não tem inclinações assim assustadoras. Então você sobe a primeira subida, vamos dizer, de batismo, é os Angels. Aí você chega lá, inclusive tem um santuário no topo, uma vista bonita. Aí você desce, você já desce para alguns povoados bonitos que tem aqui, pequenininhos, medievais, de Girona, já tem um contato com o campo. E aí você faz uma segunda subida que chama, o nome oficial é Santa Pelaia. Tem uma subida de uns 6 quilômetros, também tranquila de subir. E é esse loop que você faz, Els Angels e Santa Pelaia, e volta para Girona. É um loopzinho. Essa subida Santa Pelaia, também conhecida como Rincap, não sei por que o Rincap morava aqui, treinava e parece que tinha pintado o nome dele no asfalto. Então, os estrangeiros, acho que tinham mais dificuldade de falar esse nome Santa Pelaia, chamavam de Rincap. Então, ficou conhecido como Rincap Loop, a volta do Rincap. Então, é um pedal famoso de Girona. Eu, particularmente, não é um pedal, não é que eu ache ruim, pelo contrário, mas não é o meu favorito. Eu gosto de ir para um lado aqui que chama Canedagri e um vale que chama Vale de Lêmena. E tem algumas subidas, mas tem uma parte plana muito gostosa. Você tem aqui no lado uma montanha escarpada muito bonita, com muita plantação. Aqui tem uma vida agrícola muito importante. Você vê cada vez, dependendo da temporada, é um tipo de vegetação diferente, porque eles trocam as culturas que eles plantam aqui. Ou então tem o gado, tem ovelha. É o tipo de paisagem que eu gosto. É um pedal muito gostoso de fazer. Ele não é duro, mas é um treino, porque você está constantemente pedalando. Então, se você vai forte, É um treinamento muito intenso, muito constante, que eu gosto, porque tem plano, tem subida, subidas curtas, mas que dá para você botar potência. Eu sou um cara pesado, então eu sofro muito quando a inclinação passa de 8%, já não é tão agradável para mim. Então eu gosto de subida de 4, 5%, é a subida que eu gosto, que eu posso usar a minha potência. Mas isso é para mim, cada um sabe de si.
Ô, Fábio, você foi aí para ficar 3 meses, para estender para 6, já tá desde 2017. É sua casa, Girona?
É a minha casa. É a minha casa. Eu sou um apaixonado de Girona. Para mim é um prazer falar de Girona. Não sou embaixador, não recebi esse título, mas eu me considero um embaixador e serei um embaixador por prazer, porque para mim eu gostaria de apresentar Girona para tanta gente. É tão pouco conhecida. Eu gostaria que se tornasse conhecida no Brasil. E esse aspecto, eu acho que uma pessoa que quer desfrutar o ciclismo de estrada ou desfrutar o de gravel agora, que virou moda, não sei como é que está no Brasil, mas aqui virou uma coisa muito grande. Girona também, hoje em dia, é chamado de Meca do gravel. Se existe 300 rotas distintas saindo de Girona de carretera para eu fazer aqui num raio de 150 quilômetros, gravel é o dobro e é sensacional.
Ô, Fábio, obrigado, cara. Que prazer falar contigo sobre a sua experiência aí na Europa, sua experiência de bicicleta. E a gente conta com você. Você já participa do Gregário Cycling aí várias vezes, comentando e discutindo as questões comigo. E eu agradeço sempre. E eu espero que você volte aqui mais vezes, que você participe conosco em outras oportunidades. É um prazer.
Prazer enorme falar de seguir, falar com vocês, falar contigo, que é um ídolo aí meu,
Ah.
na fuga. É um prazer enorme.